Este é um podcast M80.
1, 2, 1, 2. Está a gravar.
No palco do Gil.
Bem-vindos ao No Palco do Gil. E o que é que queremos fazer neste podcast é descobrir as histórias por detrás das músicas, das letras. O que é que levou à inspiração para a letra da música que temos em destaque. Não se esqueçam que já estamos na segunda temporada, está disponível a primeira temporada, são 12 episódios, 12 artistas, 12 histórias que já podem fazer o download em qualquer plataforma de podcast. Podem também ir através do site da M80 em m80.pt. O episódio de hoje, da segunda temporada, vamos falar com Os Perfume. Vamos conhecer a música O Intervalo. Bem-vindo, Tozé.
Olá, Francisco. Viva.
Muito bem. O que é que levou à inspiração para fazeres este intervalo?
Fazer um intervalo, ok. Se calhar, para contextualizar, tenho que explicar qual foi o mote, não é? Uhum. Na altura estava a fazer um balanço de vida, que depois resultou num livro. E esse balanço tem a ver exatamente com aquela crise de não era bem meia-idade ainda, mas era uma quase meia-idade. E no fundo as pessoas às vezes perguntam-me o que é o intervalo, não é? Porque aquilo, tens ali algumas ambiguidades na letra que as pessoas não percebem muito bem. O intervalo é, no fundo, o segmento de tempo.
Entre uma fase e outra da vida?
Não, desde que nasces até que morres, portanto é a vida.
Ah, boa.
O intervalo é vida, não é? Sendo que, se aliás tu reparares, o primeiro A e o segundo A começam com vida. Um é vida em câmera lenta e o outro é vida à média res. Portanto, vida a partir do meio, não é? Tem a ver exatamente com esse balanço. Pronto, vê-se os lados positivos, mas também chegas ao refrão e fazes no balanço, percebes o que ainda não foi feito e que vais a tempo de fazer. Portanto, os livros que não leste, os filmes que não viste. E as fotos onde não entraste.
Bem, é giro. Esta parte que eu mais gosto neste podcast é isso mesmo. Tenho uma ideia do que é que seria a letra, ou o que é que podia ser a inspiração, e depois, afinal, tem toda uma outra vida.
Certo.
Diz-me uma coisa, aos 50 anos vais fazer um novo balanço, portanto vamos ter uma música nova.
Vou-te chamar reintervalo.
Um reintervalo, olha, boa. Acabámos de dar aqui uma ideia. Mas tu lembras-te do momento em que escreveste a letra?
Olha, particularmente sim, e lembro-me que, aliás, eu tenho um caderno de letras em casa e há pouco tempo descobri esse scrapbook e tem lá ainda algumas frases riscadas, mas foi assim muito escorreito. Eu comecei a escrever e acabei, se calhar, para aí em 10 minutos. Depois não fiz alterações. Houve quem questionasse, se calhar esta frase, na altura com o produtor, se calhar esta frase não soa muito bem. Aliás, eu li uma série de coisas que foram discutidas e que eram discutíveis, como a participação do Rui Veloso. O tema está bom, deixa estar assim, não metas ninguém, não sei o quê. Que acabaram por resultar como foram pensadas inicialmente. Portanto, que foi, no fundo, o produto final que se conhece.
Já que falas nisso, como é que surge aqui o Rui Veloso no meio desta história?
Olha, Rui Veloso surge numa fase em que eu estava a dar-te entrevistas noutra rádio, com outro projeto, que eram os Blender.
Pois,
e na altura o Rui tinha uma editora que era subsidiária da EMI. Eu fui fazer um programa de televisão e ele convidou-me para me reunir com ele para falar sobre essa editora, chamada Maria. E para seu espanto e desagrado, no meio desse almoço ele perguntou-me, vamos lá gravar uma cena e tal. Ao que eu lhe disse que já tinha um contrato com os Blender, portanto, a cantar em inglês. Deixa-te lá disso, do inglês e não sei o quê e tal. Quando cantasse em português, fala comigo e se calhar até cantamos uma música juntos. Pronto, isto ficou no ar, né? Ficou ali a marinar. Por alturas de finais de 2006, já tinha assim umas 10, 12 demos. O projeto ainda não tinha nome, o projeto Perfume ainda não existia na sua transversalidade. E eu mandei-lhe as demos, mandei-lhe por e-mail. Disse: Rui, põe lá os ouvidos nisto e diz-me o que é que tu achas. O gajo ligou-me: gosto bastante. E há aqui uma música que eu acho que funcionava bem com os dois, que era exatamente o intervalo. Portanto, foi o tema que lhe chamou a atenção e de certa forma foi ele que escolheu a participação dele no disco.
Boa. E depois a gravação correu bem?
Olha, a gravação correu bem. Nós gravamos o disco, tínhamos o disco praticamente gravado no Porto, com um produtor que é o Vítor Silva, nosso colega. Urgiu a necessidade de gravar a voz do Rui, só que a voz do Rui tem que ser gravada no estúdio do Rui.
Olha,
ele faz essa imposição. E aconteceu muito rapidamente, aliás. Eu lembro-me que o Rui tinha só uma hora para gravar aquilo.
Portanto, tu não estavas com ele, é isso?
Estava, mas ele estava com pressa para ir embora, então fizemos assim uns takes que achamos ser suficientes. E depois a magia foi feita em estúdio, utilizamos as melhores partes, etc. Pronto, uhum. A voz do Rui, mas os textos estavam efetivamente bons logo na base.
E depois me levaste para o vosso estúdio e colocaste o resto
e
da voz, é?
Sim. É. Sendo que o Vítor achava que a música devia ser primeiro promovida apenas e só com a minha voz e só depois com o Rui Veloso, e nós contrariamos isso tudo. Certo é que o tema entrou logo nas rádios, foi logo um sucesso exponencial, uhum. Graças a Deus. Pá, e tornou-se, pronto, num hit que, de certa forma, é a bandeira dos Perfume. É o tema mais representativo da nossa carreira.
Sem dúvida. Tu que vens dos Blunder, como estavas a falar, e que era escrito tudo em inglês, era tudo cantado em inglês, como é que foi essa adaptação depois ao português para escrever, por exemplo, o tema Intervalo?
Olha, em trechos comutativos... Eu comecei por escrever em português. Nos anos 90 tive um projeto originais, muito semelhante àquilo que, com os contornos que os Perfume
Como é que chamava já agora?
Chamava-se Deus Pan.
Deus Pan?
Deus Pan. E operou entre 93 e 97, sensivelmente. Portanto, era totalmente em português, poemas em português. Em 98, deu-me vontade de escrever em inglês. E também tive a sorte de conseguir um contrato quase no espaço de 6 meses, gravar duas demos. E na altura, pronto, havia o grunge, havia alguma
abertura
para isso, exato. Pá, os Silence Fort tinham tido sucesso, os Hands On Approach também, havia muitos projetos a cantar em inglês. E na altura a editora assinou-nos para 2 discos, o primeiro dos quais exatamente nessa fase em que o Rui Veloso ia ter a editora Maria, com a qual eu não gravei. E se calhar ainda bem, por um lado, não é? Porque depois encaixa tipo legs, parece que estamos a jogar Tetris, não é? Com vida.
Tu diz-me uma coisa, começaste a escrever a letra, mas vais à viola, a piano, há logo ali um acompanhamento ou não?
Não, eu lembro-me que escrevi o poema e só depois é que musiquei. Mas lembro-me que musiquei na cabeça também. Muitas coisas que faço são ainda in the box, né? E só depois é que transpomos para arranjo.
Mas a música nasce ao piano ou à viola?
Da música nasce a viola, curiosamente. Depois em estúdio, já não está connosco o Elísio Donas, que era dos Ornatos Violeta, foi o nosso pianista, primeiro teclista, antes do Rui Fernandes. E foi ele que fez aquele arranjo do início da canção, que também é bastante sui generis representativo,
claro.
Da canção. As pessoas, quando ouvem aquele início, conhecem logo imediatamente a canção.
Ao vivo resulta muito bem, não é?
Bastante bem. Ao ponto de às vezes termos que fazer um acorde com o tema outra vez.
Como é que é a sensação para quem escreveu, para quem também fez a parte da música, aquele momento em que vocês param o instrumental e ouvem as pessoas a cantar? Parece que quase estamos em Fátima, né? Como é que é essa sensação de ouvir as tuas palavras, ou neste caso da letra?
Sim, olha, a sensação é fantástica, porque tu aí apercebes-te que a música já é domínio público. O tema de repente deixou de ser dos Perfume e passou a ser das pessoas, das massas, não é? O que, epá, às vezes leva-nos a pensar que será que isto é verdade, não é? A força da rádio, no caso. Epá, eu lembro-me que o tema foi apresentado em rádio, na rádio comercial, por um colega e amigo teu, chamado José Araújo.
José Araújo, sim.
Num célebre domingo à tarde, os programas que ele fazia à tarde, e que ele diz... isto é um tema novo de uma nova banda do Porto. Ainda vão ouvir falar muito deles. Foi fantástico, foi um modo muito bom.
Foi a primeira vez também que ouviste a música a tocar na rádio?
Na rádio, sim. Sim, pá, foi uma estreia absoluta. Depois, de repente, passadas 2-3 semanas, o tema estava no top da rádio comercial, todos
TNT,
no top,
TNT.
No TNT. E a partir daí as pessoas abordavam-nos a cantar música. E pá, e porquê isto? Lá está, a questão da letra. Pá, porquê do vida em câmara lenta, 8 ou 80? Portanto, essa questão do balanço eu nunca expliquei muito bem. Acho que é a primeira vez que eu estou a fazer aqui a dissecação do poema.
É, mas se quiseres podes continuar. A ideia deste podcast não, é mesmo essa.
É exatamente isso, percebes? Tu pões tudo em cima da mesa e olhas para a vida. Umas vezes foi em câmara lenta e outras vezes... Pá, a questão do 8 ou 80 é uma analogia com o facto de muitas vezes andares devagar e outras vezes tens que andar depressa. Isto faz-nos lembrar a nossa adaptação há necessidade de, por exemplo, como agora, temos vários dias em estrada e depois há dois, três, quatro dias em que estás em casa e que podes estar relaxado, não é? Se pudesses fazer isto, se pudesses fazer tu exatamente a calendarização dos eventos, se calhar fazias dia sim, dia não. Mas não é possível, portanto, nós temos que andar aqui um bocadinho em virtude do andamento da carruagem.
Diz-me já agora, como curiosidade, como é que nasceu o nome Perfume?
Olha, nós na altura pensamos em ter, obviamente, uma designação diferente, é sempre um problema quando tens de escolher um nome, mas no caso, eu sempre gostei que os projetos tivessem um contexto, algo de conceptual, que pudesses explicar, não fosse só um fonema, porque soa bem. E curiosamente, o primeiro ensaio que nós fizemos com o projeto, eu creio que surge nesse dia a referência à banda, foi no dia 7/7/2007, o que curiosamente, e temos uma pessoa no nosso projeto, nosso baixista, que é designer também, que disse, isto era muito giro porque podíamos importar o 7 para o nome. Então pensemos em inverter o F, fazendo aqui uma jogada curiosa, porque também desambigua. Se fores ao Google e escreveres Perfume, aparecem milhões.
Sim. O livro, o filme, por aí afora, os perfumes.
Não, todos. Mas puseste Perfume com o 7. É logo uma referência, desambigua logo qualquer outra referência de perfume.
Portanto, curioso,
também foi muito giro nesse sentido.
Eu há pouco estava a preparar a placa para a gente tirar a foto e o vosso colega disse logo: olha, o F é um 7.
Exatamente.
E opa, tens toda a razão.
Isto para te explicar também que, em termos conceituais, nós queríamos justificar que o projeto era advindo do cruzamento de várias pessoas. Mas isto já é a enésima vez que se faz isto, não é? Pessoas que vêm de géneros musicais diferentes, ambientes diferentes. Aqui nós temos de fazer uma analogia com o perfume. Portanto, conjugas várias fragrâncias e depois no final tens um resultado. Portanto, no fundo, a banda acaba por ser assim. Cada um de nós é uma fragrância que, em conjugação, funciona neste perfume.
Um concerto bem perfumado. E diz-me uma coisa... como é que é a sensação para vocês, como banda, de se ouvirem na M80? Já como recordação, como clássico, como...
Obrigado por recordar, Francisco Gil.
Lá vai fazer mais um balanço de vida.
Há pouco o Rui estava a dizer que liga a televisão e que se vê muitas vezes na RTP Memória. Já começa a ser recorrente. Mas é giro, porque assim, o tema também, se pensares, já é de 2007, o nosso primeiro disco, e que portanto já é justificativo de estar, não é um tema dos anos 80, mas é uma 80, toca também temas dos anos 90 e 2000, etc. E ainda bem que o faz.
Isto de 10 em 10 anos vamos subir mais uma década. É verdade, é verdade.
Sim, qualquer dia estás a tocar Blender também. Não, podes ir buscar atrás também.
Pronto, vamos a isso.
Mas é curioso, e a forma como o tempo passou foi absolutamente fugaz, não é? Nós não conseguimos pensar...
Não foi em câmara lenta, não é?
Não, foi muito rápido. Olha, repara, nós nos primeiros 3 anos fizemos cerca de 200 concertos. Portanto, foi febre exatamente do álbum estar nos tops e o tema também ter sido um tema muito reconhecido, muito tocado. O que, de certa forma, nós nem temos noção do passar do tempo, basicamente. Como tens sempre agenda, tens sempre coisas a acontecer, depois a necessidade de gravar outro disco e outro, olhas para trás e, entretanto, em quase 20 anos já fizeste tanta coisa, já fizeste tanta estrada, tantos discos, tanta composição, tanta gravação. É fantástico perceber que o tema ainda se perpetua, ainda bem que existe M80 e o Palco do Gil. Pronto, tem a continuar a ser mostrado, se calhar, digo eu, às gerações mais jovens, porque houve muita malta que nasceu depois disso. E houve malta que, se calhar, foi concebido com a música. Já me disseram isso.
Já?
Já.
Espera, é isso que eu ia perguntar se há algumas histórias assim ligadas à música, tipo, ou a um espetáculo que correu mal ou que correu muito bem, ou na própria gravação, assim, histórias ligadas a esta música?
Ao intervalo. Sim, olha, é curioso, eu acho que posso referir isto. Na altura o Rui Veloso tinha uma pessoa de management, não é? Manager, que não abençoava a participação do Rui Veloso, e que o Rui Veloso lutou contra isso. Portanto, no dia em que íamos gravar o videoclipe, não tínhamos o aval ainda do management do Rui. E o Rui disse-nos, já podem vir porque já está tudo resolvido. Portanto, até à última estivemos a sofrer a pensar que se calhar o tema ia ficar embargado, pelo menos com a participação do Rui Veloso. Acho que essa é de referir. É a ficar nos anéis da história.
A história mais forte. E os Perfume, o que é que estão a fazer neste momento?
Olha, os Perfume tem uma nova agência, tem um novo disco, que é um disco não de duetos, é um disco de featurings, porque há pessoas que estão a declamar, há pessoas que fizeram arranjos para o disco. Portanto, todos os temas têm uma participação especial de pessoas que ora nos influenciaram, ora foram nossos amigos, nos ajudaram em todo o processo, como é o caso, por exemplo, da Sónia Araújo, é altamente invulgar, não é? Uhum. O facto de ela ter participado, o Simão de Oliveira, o Júlio Isidro, que está a declamar um poema, Ramon Galarza, que fez um arranjo de uma música. Quisemos fazer também, de certa forma, uma homenagem, e chamamos-lhe a Saudade, este disco. Uma homenagem a essas pessoas que serviram também de inspiração para a nossa música. E estamos a preparar um best-of que vai sair em formato vinil. Não sabemos se ainda este ano.
Giro.
Mas o que está combinado com a editora é gravarmos três temas novos também. Portanto, será mote para uma nova tour.
Muito bem. O tema Intervalo vai buscar aquele lado mais romântico para quem ouve, apesar de ser uma história de vida, como tu contas. Já te aconteceu alguém dizer assim: pá, olha, podes ir tocar ao nosso casamento, porque essa é a música da nossa vida, do nosso namoro? Não te aconteceu isso?
Olha, já várias vezes. E algumas delas com pessoas conhecidas. cuja noiva, por exemplo, era o tema da noiva, e ora o noivo, ora os padrinhos, queriam fazer a surpresa. Aconteceu mais que uma vez. O Gil Rodrigues, por exemplo, o famoso designer de moda, fez essa surpresa à esposa dele, e eu fui ao casamento dele com muito gosto. Foi fantástico. É fantástico perceber que...
Estava-te a fazer esta pergunta porque para mim sempre foi uma canção de amor, e agora que hoje é uma canção da história da vida, da dificuldade, do dia-a-dia, tu percebes como é que foi o teu passado, como é que será o teu futuro. Percebes esta tua ideia que estavas-me a mostrar agora, o que é a letra? Leva-me completamente, afasta-me dessa ideia de música romântica, da música de um casal.
Certo. Não, sabes que mesmo a secção C da música, que diz "não me deixes na história", é a pessoa a falar para si mesmo. É quase um diálogo com o espelho, ou um monólogo, como quiseres. De certa forma, é aquela questão existencial, não é? Que toda a gente tem, no fundo. E que às vezes paramos para pensar o que é que somos e o que estamos cá a fazer. Portanto, há um propósito maior sempre, não é? Um objetivo de vida. Eu acho que nessa altura estava, se calhar, a fazer um balanço.
Um balanço.
Exatamente.
Como digo, eu fiz vários balanços ao longo da vida. Aos 50 vais fazer uma música, de certeza absoluta. Muito bem. No palco do Gil, os Perfume com o Intervalo.
Quando eu falo para não incomodar. Diz que tenho sal, não me deixes mal, não me deixes. Num livro que eu não li, num filme que eu não vi, numa foto onde eu não entrei, notícia do jornal, o quadro minimal.
Este é um podcast M80.